A Bahia, do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Oxi. O nome da rádio é Itapuã FM.
Alô, Tenisão Del Rey. Fala, Edu Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM, meu amor. É a eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã.
Você está no VNews Agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Bora, 6:01. Bom dia, meu povo. Quintou 14 de maio, ano 2026. E aí, galera? Tudo certinho? Tudo bem? Ó, vou avisando logo, viu? Não tô bom, não quero falar de futebol, negócio de piada de remo, de música de pagode, de rema remador, tá? Então vamos parar com esse assunto, com essas brincadeiras gostosas. Bora falar de coisa séria, hein? Isso aqui não é programa de esporte. É, o que diabo de microfone é esse? Então não quero saber de futebol não, tá? Só se for do Vitória. Falar do Vitória pode, agora falar do Bahia não, tá? Bahia tomou sua terceira porrada do Remo ontem. E tragédia desgramada, viu? Freguesia de Léo Condé, freguesia do Remo. É uma festa, viu? Mas tá tudo certo, fazer o quê? Agora o Bahia, que reclamou tanto do calendário ano passado, vai viver umas férias forçadas, né? Porque não tem mais nada pra disputar. Só o brasileiro, o resto do brasileiro. Então, hoje é torcer pro Vitória reverter. É bem possível o Vitória reverter, sim. Embora a gente não pode esquecer que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Ah, o Palmeiras tá na frente, sim, mas o Flamengo é o melhor time do Brasil. Então não esqueça. Ah, mas não tem Arrascaeta. Mas se você olhar o resto do time, tem a mesma qualidade tão quanto. Lógico que não tem um cara do cacife da qualidade de Arrascaeta no meio, mas tem quem substitua e como tem, tá? Mas você daqui a pouco vai deixar sua mensagem, vai opinar, vai participar com a gente. É, a gente vai falar também do escândalo das denúncias do Banco Master. Chegaram em Flávio Bolsonaro, vai começar a agonia, já sei que vocês vão me agoniar hoje a manhã toda, e eu vou ter que trazer toda a repercussão e pronto. Vou ter que trazer toda a repercussão sobre isso e pronto. E aí vocês, vou deixar que vocês enlouqueçam do outro lado e opinem. Que a pergunta que eu já vou fazer é: você acredita na inocência de Flávio Bolsonaro? Muda alguma coisa no cenário político para as eleições presidenciais? Para você, altera alguma coisa ou não muda nada? Então, eu já começo deixando essa pergunta para vocês, mas daqui a pouco a gente vai trazer toda essa repercussão, tudo o que aconteceu, o áudio vazado, né? Essa que é uma matéria do The Intercept, e daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações para vocês. Como eu não faço programa sozinho, eu só sei fazer programa acompanhado. Bom dia pra você, Magrini.
Garotos de programa.
É isso aí.
É o nome do projeto, Garotos de Programa. Bom dia, Fábio. Bom dia, Luiz Guilherme. Bom dia, ouvintes da Itapuã FM. Bom dia pra todo mundo. Uma excelente quinta-feira.
Pra quem dormiu e pra quem não dormiu.
Pra quem dormiu e pra quem não dormiu, é verdade. E é bom falar pra vocês que ontem nós ficamos aqui numa dúvida, num imbróglio, numa discussão. Se a vinheta produzida para ele,
Fábio Gomes,
seria a maldita vinheta que estaria dando azar.
Essa miserável.
O Bahia. Mas ontem ele não usou na jornada. Usou?
Desgraçada. Eu só fiz usar ela. Essa é desgraçada aí mesmo. Pode ter certeza que é ela.
Não é nada.
Final de semana eu vou tirar essa miserável.
Então fale com. Rogério Ceni, viu? Converse com ele. Bom, muito bem, vamos lá, mandar mensagem 996542750. Programa começou, tá no YouTube, você pode deixar seu comentário lá no YouTube, no WhatsApp, você manda áudio, se puder, mandar o áudio e colocar embaixo um textozinho assim, falando se é algo urgente, se é trânsito, qual é o assunto, pra facilitar, porque é muito áudio durante o programa, muita gente fazendo manifestação, Fábio, porque meu áudio não foi pro ar, mas é isso aí, vamos lá, muito obrigado pelo carinho e audiência, 996542750.
Valeu, a gente vai cumprimentar nosso Luiz Guilherme também, mas deixa só eu ler uma mensagem que eu acabei de receber no Instagram. Fábio, bom dia, invadiram a casa de um elemento que é envolvido com o crime agora há pouco, foi uma chuva de tiros aqui em Plataforma, na rua Laurindo Cerqueira. Olha aí, atenção Polícia Militar, execução na rua Laurindo Cerqueira agora, em bairro de Plataforma. Atenção, Glauber Matheus, contato com a base, tá? Então tá aí, tô deixando vocês informados, não é uma notícia que a gente quer dar logo no começo da manhã, mas aí a gente não pode fugir do factual, né? A gente não pode fugir das notícias complicadas do começo da manhã. Vai pro YouTube da Bendis TV, deixa sua mensagem também, que vocês vão falar de política. Eu quero notícia da sua rua, seu bairro, sua região, sua cidade. Quero vocês interagindo com a gente. Bom dia pra você, Luiz Guilherme.
Bom dia. Quintou, rapaz. Encontrei Fábio aqui na porta, magrinha. Ele veio pra cá remando, velho. Deu duas remadas pra cá, entrou aqui no estúdio, não entendi nada. Veio de cara feia, mas não sei, né? O Beto mostra porradinha ontem, tá fora.
Eu ia dizer um negócio aqui, mas esqueci que eu tô no ar.
É verdade. Que é isso, irmão, que é isso.
Eu tô só avisando.
Tudo bem, então você fala no off depois.
Ah, pode deixar. Se me preocupe não, que você sabe que eu falo.
Mas vamos lá, Vitória agora também vai ter que escalar sua montanha hoje no Barradão. Perdeu por 2-1 na ida e hoje tem que vencer por pelo menos aí um gol pra poder ir pros pênaltis. Programa começando, participe com a gente, mande mensagem, mande vídeo, mande sua denúncia. E hoje sorteio especial, tá? Quem participar concorre a um kit feijoada. Então mande mensagem, participe e concorra um kit feijoada hoje, Fábio.
Beleza, tem um kit feijoada bacana, feijoada completa, vou meter uma calabresa daquelas pra vocês comerem o kit feijoada.
Uma pausa poética, só pra perguntar se esse kit feijoada é o kit da Mr. Carnes lá de Darlan.
Rapaz, não sei.
Acho que sim.
Fala comigo, DG.
Deve ser. Mas vamos lá, participe 996542750. Mas ó, pra gente já começar os assuntos, tá? E aí eu vou pedir um pouco de tempo, porque primeiro eu vou separar três trechos para vocês entenderem, tá? E depois desses três trechos, a gente vai ouvir a opinião de vocês e vamos ao longo do programa tendo a repercussão. Inclusive com o prefeito Bruno Reis também se manifestando. Antes, quero informar que tem a operação da Polícia Civil na rua, hein? Já mais detalhes também. Operação da Polícia Civil à rua, agora, já eu informo o bairro. Mas tem operação da Polícia Civil acontecendo nesse momento também. Atenção, redação do BNews. Mas vamos lá. Mensagens obtidas pelo Intercept Brasil revelaram que o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, teria negociado com o proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, o financiamento, o repasse de 24 milhões de dólares para financiar The Dark House, um filme biográfico sobre Jair Bolsonaro. Atenção, hein? A operação é no bairro da Barra. Já descobri aqui, hein? Operação agora no bairro da Barra. O montante, equivalente a cerca de 134 milhões da cotação da época, teria como objetivo viabilizar a produção cinematográfica ligada ao clã político. De acordo com os documentos, pelo menos 10,6 milhões de dólares foram transferidos entre fevereiro e maio do ano passado. O material inclui comprovantes bancários e cronogramas de desembolso que detalham 6 operações financeiras. A relação entre o senador e o banqueiro ocorreu em um período anterior à prisão de Vorcaro, que foi detido em novembro de 2025 sob acusação de operar uma fraude de 47 bilhões contra o Fundo Garantidor de Crédito. O envolvimento com o banqueiro teria contado com a intermediação de outros nomes próximos à família, como por exemplo o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e também o deputado federal Mário Frias, o ex-ator de Malhação, né? Brincadeira. As evidências contradizem declarações anteriores de Flávio Bolsonaro, que havia negado publicamente qualquer vínculo pessoal ou financeiro com Vorkaro. Vou colocar agora o áudio vazado de Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorkaro. Vocês acompanham tudo no YouTube da BNews TV e aqui na Itapuã FM.
Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Podia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a menos um aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo, contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara.
Observe aí o áudio, que demonstra um grau de intimidade que não é só um pedido de colaboração financeira, né? Demonstra uma intimidade. Quando você tá numa negociação, você não fala assim, praticamente chamando o cara de Dandan, né? De Dan, sei lá como é que ele chamou o Daniel Vorkaro, mas demonstrando um nível alto, na minha humilde opinião, de intimidade. Só que não para por aí. O senador Flávio Bolsonaro, ao longo do dia, em uma entrevista coletiva, foi questionado sobre a divulgação desse áudio. Eu vou colocar agora o momento que em entrevista coletiva ele é interceptado, abordado, e observe a postura dele no YouTube da BNews TV.
Tá bom, obrigado. Irmão, pelo amor de Deus, vai mandar. Obrigado. Jornalistas, bom trabalho.
Olha aí, ele fugiu, deu as costas. Pelo amor de Deus, jornalistas. E aí ele se manda, se pica. Ele simplesmente ignora a pergunta do repórter e sai andando, fingindo que nada aconteceu. Qual foi o problema disso tudo? É que a repercussão tomou as redes sociais, tomou a grande imprensa, e ele passou a ser cobrado. Ele se viu na obrigação, candidato à presidência da República. Quem é que quer seu nome ligado a Vorkaro nesse momento? Me explique. Quem é que quer seu nome Vorkaro ligado a Vorkaro nesse momento? E aí eu vou mostrar só mais uma coisinha, depois tem muita coisa pra gente falar, da repercussão, o que é que muda aqui na Bahia, o pronunciamento de Jacques Wagner, teve Bruno Reis se manifestando, ACM Neto em silêncio. ACM Neto em silêncio. Mas agora, o que eu vou mostrar é que depois dessa repercussão durante a noite, ele resolveu, Flávio Bolsonaro, se pronunciar e assumiu a relação com Daniel Vorkaro, e vocês acompanham agora.
Fala, pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de Lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano. E estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço. Fiquem com Deus.
Bom, não vou entrar nessa questão do merecimento do filme. Ah, merece, não merece. Até que sou eu para discutir isso. A questão é que eu observo que o tom de voz mudou e ele se viu obrigado a assumir a relação com o Vorcaro. Disse apenas que foi uma negociação, como acontece, né? Você tá duro, você tá quebrado, como ele disse, né? Precisa pagar, arcar com os compromissos, você vai buscar apoio. Acontece, normal. Mas o porquê que o senador, né? Por que que o candidato não assumiu logo que a questão era essa? Que era uma busca de um apoio comercial, de patrocínio, para gerar o filme do pai. Criou-se toda essa celeuma de uma postura logo violenta de negar os fatos para depois ser desmascarado. A verdade, viu, candidato, é que arrancaram você do armário. Desmascararam você de certo ponto que você não conseguiu manter a sua própria mentira. E depois só lhe restou cobrar a CPI, né? Cobrar a CPI do Banco Master como uma tentativa de dizer que é contra qualquer tipo de irregularidade. Vou ouvir o nosso Magrini, vou ouvir o nosso Luiz Guilherme. Daqui a pouco tem a repercussão aqui na Bahia sobre essa operação. Quero te ouvir, Magrinho.
Eu não tenho muito o que falar, não, mesmo porque essa guerra política aí, hoje de manhã eu já briguei com meu amigo, meu irmão, meu compadre, Davis Lima, entendeu? Que eu disse a ele que ele era gado de Nicolas Ferreira. Então, foi uma discussão calorosa chegando aqui. Hoje de manhã cedo, 5 horas da manhã.
Começou bem o dia.
Comecei, né? Bem o dia, né? Então, meu irmão, não vamos falar de política pra gente não terminar a nossa amizade, viu? Esquece esse assunto no início do dia. Então, como minha avó dizia, farinha pouca, meu pirão primeiro. E tô vendo que é farinha pouca, farinha muita, farinha abundante, tudo aí, todo mundo tá envolvido nesse caso do Banco Master, por mais que tenha sido dinheiro de uma instituição privada, né? Mas é uma instituição que tá toda enrolada, que quebrou, né, as instituições públicas, roubando muito dinheiro. Então, não deixa de ser um dinheiro público que tá girando dentro de uma instituição privada.
Eu acho que é muito difícil opinar, porque assim, o Flávio, ele sabia dessa situação, ele poderia responder a imprensa naquele momento lá, poderia esclarecer tudo, e ele preferiu ser grosso com a imprensa, preferiu fugir da pergunta do jornalista lá em questão, e depois ele vai lá e grava um vídeo lá se pronunciando, explicando que era para fins comerciais, para poder fazer um filme do pai, enfim. Mas o pente fino tá passando, e cada vez mais estão caindo as máscaras aí. Dessa vez, o Vorcaro teve esse vazamento do áudio com o Flávio Bolsonaro, e como eu falei, né, se ele tivesse respondido naquele momento lá, explicasse, não teria levantado tantas suspeitas como levanta agora. Mas eu acho que até outubro, Fábio, vai ter muita coisa rolando aí, especialmente desse caso aí do Banco Master, viu?
E a Polícia Civil tá na rua, já tá no bnews.com.br, é Operação Catena, hein? Se tiver imagem da operação, chegar aí, pede a nossa Adélia aí pra poder a gente colocar no YouTube. Operação Catena tem o foco de combater uma organização criminosa que comete roubos na Barra, na Avenida Oceânica e no Porto da Barra. As equipes cumprem mandados no Nazaré, Barris, Liberdade, Periperi e no entorno do Centro Histórico. Lembra daquele caso do cara que assaltou o corredor? Então isso motivou aquela operação, tá? A gente viu, mostramos aquela imagem daquele rapazinho que pega um corredor de rua.
É que são dois, né? Um deles morreu.
Isso.
E eles estão infiltrados nas corridas de rua pra estar roubando os atletas.
Então daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, mas você já sabe o que é a operação. Primeiro vocês sabem aqui. Tá certo? Vai no YouTube da BNews TV, Luan Santos já tá lá, ativa aí, deixa seu like, Kleber também. Muitas viaturas da Civil sentindo paralela passando pelo shopping da Bahia. Adriano Pereira, bom dia, o Bahia pode pedir música no Fantástico. Ramon também por aqui, Edberto, bom dia Fábio Gomes, e o Bahia se lascou. E Célia Fonseca, um beijo, minha tia, cínico e irônico, é isso aí, ela repercutindo aí. O depoimento, né, de Flávio Bolsonaro. Ramon diz, Fábio, aí é o filho do velho Bozo. Jorge Santana, Fábio, é um esquadrão e não tem jeito. O time de iludidos, sardinha da mídia. Nicélia fala aqui, falou das 700 mil pessoas que morreram na Covid? Aqui mais mensagem, Célia Santos, do nada Vorkari ia patrocinar esse filme? Bom dia a todos. Kleber diz, aí no caso do Vorkari, os políticos estão todos juntos e misturados. Comem todos na mesma mesa. Aqui a gente vai seguindo, vamos acompanhar com todas as informações e vocês opinando, já mais de 125 aparelhos ligados no nosso YouTube da BNews TV. Bora pro povo, vamos de áudio, já que o Magrinho não quer brigar, eu quero.
Aqui, ó, aqui, ó, aqui, tá vendo? Tá vendo aqui?
Textão, hein?
Textão, ele mandou pra mim, ó.
Textão, vambora.
Botando provas aqui de que...
Eu pensei que você não ia querer ler o texto, mas você quer ler.
Não, aqui, ó, 2024, Vorkaro era um dos maiores banqueiros do Brasil e recebia prêmios internacionais. O pedido de Flávio foi para o Banco Master, zero de dinheiro público, diferente da Lei Rouanet, que todos mamam, do governo, da Ancine, PT... New 365 dias, filme de Temer que será lançado mês que vem, tem recursos do Banco Master, e filme de Lula, O Filho do Brasil, com custo de 45 milhões, teve recurso do Master também. Ele escreveu aqui pra gente. Tô dizendo que a briga foi quente de manhã.
Tudo
sendo.
Isso, 5 horas da manhã.
Essa 5 horas da manhã. Essa velha política que eu não concordo. Ah, porque o outro lado fez isso, o outro lado fez aquilo, e daí porque o outro lado tá errado, você vai errar também?
Exatamente.
Quem tá defendendo o PT aqui? Quem tá defendendo o PT, pega o errado e assuma o errado dos dois lados e pronto. Só não seja gado, só não se iluda. Mostre o erro dos dois lados. Mas não se iluda com nada, é simples.
Mas o ápice da minha discussão foi quando eu disse sobre a questão dos produtos da IP, do lote de produtos da IP, e ele disse que aquilo ali foi pra beneficiar Joesley Batista.
Brincadeira.
Eu vou ouvir a música, eu vou ouvir o povo, mas eu só me lembro daquela música, você e seu amigo aí. A briga foi feia,
teve dedo na cara, teve voz alterada.
Bora!
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Rapaz, aqui é o Roberto de Amaralina. Olha o tipo de homem que quer tomar conta do Brasil. Quer dizer, ele toma conta do Brasil pra ficar na mão de um cara desse aí. Imagina o que não pode acontecer. A CM Neto ainda vai ser apoiado por um homem desse. Sua eleição já foi, a CM Neto, se você deixar. Deus é mais. Fica com Deus aí, um bom dia. Botou na promoção aí.
E vocês lembram que ontem eu repercuti aqui sobre o tanto faz de ACM Neto. E o bolsonarismo já cobra há muito tempo que ele saia do tanto faz e assuma o lado bolsonarista nessa eleição. Tô dizendo que é o lado dele bolsonarista, é o lado bolsonarista nessa eleição. E aí eu vou lhe perguntar. Olha que o nome de Neto também já foi citado com envolvimento, assim como de Jacques Wagner, assim como de Rui Costa.
É verdade.
Todos esses nomes aqui da Bahia já apareceram de alguma maneira de relação com Vorkaro. Mas será que agora o Neto vai declarar apoio? Será? Depois de toda essa repercussão negativa e desse escândalo que começa a aparecer cercando a família Bolsonaro? Ou aí é mais uma prova de que o Neto vai dizer é melhor calar?
Eu acho que é minhoca lá.
Então, essa é que é a discussão.
Mas ele deve estar pensando aí, sabe o quê? Que bom que eu fiz foi não dizer que eu ia estar com Flávio Bolsonaro, que o meu candidato era meu irmãozinho mais velho, Ronaldo Caiado. Que ele disse isso no com Zé Eduardo, né? Na entrevista para Benews TV. Que o parceiro dele, amigo de muitos anos, que se tratam como irmãos, irmão mais novo e irmão mais velho, é Ronaldo Caiado, que é candidato do Centrão a presidente e que ele estaria com Caiado.
Que ele inclusive estava lá no estado de Goiás, foi Exato. Discutir a segurança pública e por aí vai. Mas vamos lá, vamos ver o povo participando já. Tem Na Sombra do Poder, essa coluna polêmica que vocês amam. Vamos lá.
BNews agora.
Fala, Fábio, bom dia para você, bom dia para todos vocês aí da bancada. Eu gostaria de fazer uma denúncia ao Colégio Estadual Alberto Santos Dumont em Pirajá. Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, em Pirajá. Tem mais de um ano a reforma que não termina. As salas são verdadeiras saunas, todas preparadas para colocar o ar-condicionado, mas nunca que conclui. As salas sem ar-condicionado, os alunos pegando fogo. Não conseguem se concentrar por causa do calor. É uma suadeira, é um calor. Acaba que sobe o mau cheiro dos meninos, do suor. Professor não consegue se concentrar. Essa denúncia aí, Fábio. Ar-condicionado, Colégio Estadual Alberto Santos Dumont. Eu não gostaria de me identificar.
Fique tranquilo, meu irmão. Um abraço pra você. Pior coisa é você estar na sala de aula e a caatinga pra um lado e pro outro. Que é inevitável. Inclusive, viu, governador? Um ano de reforma. Mas é um ano de reforma porque a reforma tá acontecendo e eles estão adiando a entrega. Ou é um ano que a obra parou e tá parada? Que nada justifica, governador Jerônimo. Nada justifica. Que situação da educação na Bahia, viu? Seja municipal, seja estadual. Que lixo é a educação na Bahia. Olha o momento que nós estamos vivendo. Mesmo com o trabalho que a ex-secretária Rovena Brito fez um baita trabalho. Mas os problemas estão aí. Os problemas estão aí, são problemas acumulados de muito tempo. Eu espero, viu, governador, que o senhor mande alguém na escola aí em Pirajá para poder resolver a questão. Vamos lá, tá? A Sombra do Poder já foi publicada. Lá na Sombra do Poder estão falando de um moreninho do deputado, hein? É um influencer moreninho que virou o queridinho de um deputado baiano. Ele agora é visto o tempo todo ao lado do parlamentar. Em atividades aqui na capital e fora do estado também. Dizem que o moreno toca tambor e adora as águas. Pelo jeito, o cacique resolveu embarcar em outras navegações. Quem é, Magrinho, esse...
Ah, isso aqui esse eu tô vendo,
aqui. Que tá carregando o moreninho na bolsa.
O moreninho, eu não sei, né? O marrom bombom.
Você é moreninho,
Magrinho? Mas não sou influencer.
Você é influencer.
Não sou, não.
Você é influencer, sim.
Eu não sou, não.
Aquele
você
de Paulo Oliveira lá.
Não, ele compartilhou no dia a dia. Vai lá se ele não tava falando ontem de madeira no Instagram dele.
Tava falando de passarinho. Que tá fazendo a reforma aqui. O dia então, todo pegando na madeira.
Você se encaixa certinho no pertinho aí, né?
Exatamente. Certinho. Mas não sou eu, não. Eu não gosto de praia.
Vamos lá, tem também os cortiços de grife. Quem vê as fachadas espelhadas e as cifras milionárias dos metros quadrados mais caros aqui de Salvador, não imagina que por trás das guias de mármore, a realeza local promove baixarias dignas de cortiço. O dinheiro compra o topo da pirâmide, mas o comportamento entrega o subsolo do bom senso. No enclave vertical do Horto, as fortunas se engalfinham por taxas astronômicas e picuinhas de condomínio. O absurdo escalou tanto que a sala de ginástica virou octógono, com direito a vizinho agredindo vizinha e trocando acusações nas delegacias por causa de um mero instrutor. O luxo ruiu no grito. Já no topo do corredor da Vitória, o colapso é estrutural e policial. Enquanto o Ricasso inundou o teto do vizinho com uma reforma irresponsável, gerando inclusive risco de desabamento, o pátio de entrada serviu de estacionamento para viaturas em busca de apreensão. Não há heliponto ou vista para o mar que mascarem a verdade. Mudam-se os sobrenomes, mas os barracos são os mesmos. Muitos barracos aí, viu, Magrini?
Rapaz, Tô curioso pra saber quem é esse instrutor. Mudaram até o nome do cara, é personal ou é instrutor, meu irmão?
Tem diferença.
Tem diferença, é personal ou é instrutor? Instrutor é bem diferente de personal, viu? Queria saber, rapaz, eu fico retado. Quando lê esse negócio aí dessa sombra do poder, até sua entonação muda. Eu fico lembrando da revista Playboy da minha adolescência, né? A narrativa, aquelas historinhas que tinham na revista Playboy. Enquanto eu, entre uma atividade medo. E outra, era os contos da Playboy.
Eu tenho medo do que eu causo em você, viu, meu irmão?
Pelo amor de Deus. Pare. Vou até parar de ouvir esse negócio aqui, viu? Ouvir música.
Vamos lá, mais uma só. Antes da gente voltar pro povo, o Silmeira petista. Para os deputados estaduais é sempre difícil quando um secretário deixa o cargo para disputar as eleições, mas para a base governista na Alba, o feito de Rovena Brito tem deixado os parlamentares em alerta. A ex-secretária de Educação é tida dos bastidores como grande favorita de Jerônimo Rodrigues para assumir um mandato na legislação estadual. O que tem deixado os deputados da sua base nervosos com a possibilidade de perder espaço para ela. Os nervosinhos estão principalmente entre os petistas, que já esvaziaram a Alba e viajam pelo interior em busca de fortalecer para não perder o cargo. Essa é a nossa querida secretária Rovena Brito. Secretário, porque é forma respeitosa da gente chamar alguém que durante muito tempo foi secretário da Educação e fez sim um bom trabalho, tá? Então, um beijo pra querida, essa eu tenho um respeito mesmo. Secretária Rovena Brito, que tá deixando todo mundo de cabelo em pé. Tá certo? Vamos lá, vamos embora? 6:30.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, bancada do B News. Ô Fábio, não tem um político que não tenha recebido o dinheiro do Bocaro. Tanto de um lado, de esquerda, de direita, assim, todo mundo tá envolvido. Se gritar, pegar ladrão, não fica um. Leopoldo motorista por aplicativo.
Valeu, Leopoldo. Gilberto pergunta, cadê Maria Clara? Quem sabe? Ailton diz aqui, pai e os irmãos metralhas, tem que ir pra cadeia. Joicinho, bom dia, Fábio. Que situação chegou a política brasileira? O povo tem que ficar atento pra esse político que tem o nome envolvido em falcatrua. Com esse Banco Master. Mais mensagens aqui no YouTube. Herbert diz, bom dia bancada, referente ao Bahia, criticar a CN é fácil, difícil elogiar. Claro, como é que vai elogiar? Elogiar como? Hildo Mota, o filme Lula, Filho do Brasil, não recebeu um centavo do Banco Master. Bolsonarista mente o tempo todo. Jorge Santana, Fábio, quando foi o jogo? Fábio Sardinha, não sei não, irmão, eu tava sem internet. O Benivaldo diz aqui, essa soma do poder parece uma poesia, vocês nunca dão nome, é a sombra do poder, também acho, eu fico puto com o Guto Alves com isso, mas vou fazer o quê, meu irmão? O que é que eu vou fazer? Aqui o Fernando Carvalho, Fábio, bom dia, fui dormir cedo, acordei agora, quando foi o jogo do Remo? Eu tô sem internet, vocês são surdos, eu vou ter que ficar toda hora dizendo isso? Que mania, não se meta não.
Não, tô dando risada só, irmão.
Quer que te transfira de horário?
Não, jamais.
Ah, quero ficar aqui na sua, viu? Então participe, vai lá. Esse rapaz tá rindo de quê, Manguinho?
Eu não posso mais dar risada, não.
Entendo. Só porque fixou no horário, né?
Tá se achando.
E você, peru.
Lembre-se, claro, tem que ser peru de alguém. Ontem você acabou falando, eu sou Fábio Futebol Clube.
Hoje já tá. Ó, o prefeito Bruno Reis se manifestou pela primeira vez ontem sobre o protesto realizado por mães e educadores da capital baiana em frente à prefeitura. Elas pediram melhorias nas relações e nas refeições das creches parceiras da rede municipal. É um absurdo a condição, né, das merendas que estão sendo servidas. Então a gente vai mostrar agora o que disse o prefeito Bruno Reis. Vocês acompanham no YouTube da BNews TV e acompanham aqui também na Itapuã FM. Cadê o prefeito? Vamos colocar aí o prefeito. É Vitão ou é Thaís hoje? Vitão. Nosso querido Vitão aí acompanhando a gente. Quando tiver ok, Vitão, solta no ar, tá? Porque a gente precisa colocar isso.
Uma mobilização das creches e escolas parceiras. Que no nosso governo, né, primeiro nós estamos destinando todos os recursos oriundos do governo federal, então repassamos automaticamente a integralidade dos recursos são 12 parcelas. Nós instituímos a 13ª parcela, parcela essa com recursos próprios da prefeitura. Então fazemos um incremento de 25 milhões de reais em uma parcela extra, que é algo que foi instituído em 2023. Algumas delas utilizam o fardamento que a prefeitura disponibiliza, aquelas que têm interesse. Algumas delas utilizam o kit completo e o material escolar, aquelas que precisam, porque eles estão demandando algo novo, que é um apoio para a merenda escolar, ou seja, que a prefeitura possa colaborar ainda mais. Então não foi retirado nenhum benefício, não foi retirado nenhum tipo de apoio, não foi retirado nenhum tipo de ajuda fiscal. Tá claro, é natural que todo mundo com o tempo queira mais benefícios, mais a prefeitura. Em nenhum outro momento da história dessa cidade deu tanto apoio como nós estamos dando. Eles sabem que a prefeitura no passado sequer repassava corretamente os recursos, repassava com atraso quando repassava. E hoje não. Hoje, além de receber devidamente em dia a integralidade dos recursos, ainda recebe uma parcela extra com recursos de vocês, que a gente gerencia. Então, recursos próprios da prefeitura de Salvador. Nenhuma outra cidade do Brasil faz isso. Então já damos esse incremento. Mas efetivamente, se você me perguntar, o dinheiro que vem da merenda é pouco, do governo federal, tem que ser ampliado, né? E o que eu puder fazer para ajudar ainda mais, nós iremos fazer.
Bom, tá aí o depoimento do prefeito Bruno Reis. E aí eu quero saber das escolas, das creches, se isso é verdade. Se vocês estão querendo algo novo, se vocês eram maltratados nas outras gestões, como ele está dizendo, que essa é a melhor gestão no quesito tratamento, que vocês estão reclamando de barriga cheia. Quero saber. Porque o que eu tenho visto é vocês reclamando, não é nem por algo novo, é principalmente pela qualidade da alimentação. Que quando chega, chega de péssima qualidade. Quando chega, viu, prefeito? Mas claro, eu vou deixar que vocês respondam. Mas ó, quero lembrar vocês que hoje tem jogo, hein? Hoje tem estreia do nosso Camisa 10. Hoje vai ser diferente. Hoje estamos acompanhando o Vitória para eliminar o Flamengo. E claro, a narração é dele que tá estreando. Coloca no aí!
Nesta quinta, dia 14, tem muita emoção pela Copa do Brasil. Vitória, Flamengo, diretamente do Barradão. Vitória e Flamengo pela quinta rodada da Copa do Brasil. E atenção, torcedor, porque a narração desse grande clássico fica por conta do estreante de peso da nossa equipe Arena Futebol Itapuã. Eu tô falando dele. Seja bem-vindo, meu garoto, a narração de emoção e muita vibração do nosso Expedito Magrini.
Cruzou, a bola viajou, bateu lá, o Cássio bateu, valeu!
Vitória! Equipe e mais comentários de Michel Corbacho, reportagem de Reinaldo Oliveira, na torcida registrando a emoção do torcedor, tem Cabelinho e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Quando a bola parar de rolar, o coro come no pau e fogo. A resenha pós-jogo mais polêmica do Brasil. Vitória e Flamengo é nesta quinta, a partir das 20 horas. Bola rolando às 21h30, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Valeu, tá aí, hoje tem Vitória e Flamengo direto do Barradão. Vamos embora, bota o povo pra falar com a gente. 6h37.
WhatsApp B News 99654-2750.
Aqui é Maria Clara do Luiz Anselmo. Oh, aqui, provavelmente tá me procurando. Tô aqui, firme e forte. Ontem, professor Pardal inventou escalação, inventou tudo. Colocou Iago Bordo de titular, misericórdia, que horror. Mas agora se recuperar pra obter o triunfo contra o Grêmio dentro de casa com fé em Deus. Um bom dia de trabalho aí pra todos vocês. O Bahia é o mundo e o Vitória é um beco escuro, viu?
Valeu, Clarinha! O Miraldo diz: o Bahia vai cair esse ano, vai nada. Edmilson diz: enquanto a torcida ficar enchendo os cofres do Grupo City, não vai mudar nada. Deus abençoe. Matheus Muniz, bancada, 3 gols anulados, pode pedir música. Cadê Beto Carioca? Bambu neles. Rubson diz aqui: bom dia, Benilson, rapaz, eu só quero ver onde vai a cara de pau desses políticos. Falo de todos, e o povo sempre gostando de ser enganado. Fênix diz: já demitiram Ceni? Nada. Tiago Silva, Fábio, bom dia, aqui é Tiago de Itapiramutá. Eu falei que 3 times não vão passar. Não, hoje o Vitória cai. É porque ontem já foi Bahia e Jacuipense, né? Ele tá dizendo que o Vitória caiu. Cai nada. Vitória vai passar. Francisco Júnior diz: bom dia, Fábio. Cadê Cabelinho? Meu filho é fã dele. Ouve a rádio só esperando o Cabelinho falar. Hoje eu não tenho nem força pra brigar com você, viu, Cabelinho? Hoje eu tô em paz, viu? Hoje eu levantei a bandeira de paz, tô abalado, o Bahia destruiu o futebol, destruiu o humor do seu torcedor, mas, rapaz, hoje eu acordei, né? Lógico, graças a Deus que eu acordei, mas eu sentei no sofá antes de ter força pra me arrumar. Aí, rapaz, quando eu vi, eu tava cochilando, mas foi Deus, eu senti alguém soprando em meu ouvido. Eu acordei procurando até quem era o diabo que tava me soprando, mas se não fosse esse sopro, e porque eu tinha desligado o despertador já, velho.
Foi mesmo. Foi,
aí eu não ia levantar de novo, não.
Foi por pouco,
rapaz,
viu?
É um perigo, velho, esse negócio de você sentar no sofá e dar mais aqueles 5 minutos mesmo de cochilada.
É, só vai ver 8 horas da manhã.
Exatamente, velho. Aí o desespero ia ficar você e Luiz Guilherme aqui.
Eu ligar pra ele de manhã, brincadeira.
Eu mandei mesmo, velho, que foi. Eu fiquei com medo de não acordar.
Hoje você estava que nem o soldado russo contra o drone ucraniano. Rendo-me.
Rapaz, foi barril. Mas vamos lá, ele já tá aí com a gente. Ó, as crianças te amam, viu, irmão? As crianças te amam. Então, ó, Cabelinho, já que as crianças te amam, diga assim: eu vou, como é o da aura?
Farmar aura.
Diga assim: eu farmo aura. Diga aí, bota a vinheta do cara mais amado do Brasil.
Cabelinho, ai, cabelinho, 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 ai, ai, cabelinho.
Bom dia, 6-7.
Muito bem, meu querido Fábio Gomes. Muito bom dia pra você, bonitão. Bom dia também pro nosso querido Cláudio Magrini, que está lindo hoje com a camisa rosa, né, de manga comprida. Tá realmente paloso, viu? E o nosso amigo querido Luiz Guilherme, é você que tá aí do outro lado ouvindo a gente pelo aplicativo aqui pela Itapuã FM. Ó, tá vendo a gente aí pelo canal do YouTube? Dá o like, compartilha, espalha aí pra todo mundo que o seu telejornal do rádio está no ar até às 8 horas da manhã. Por favor, querido, repita aí a palavra.
Diga assim, diga para as crianças: eu farmei aura.
Atenção, criançada, eu formei aura.
Formei não, meu irmão, formei não, é farmei. Eu farmei
atenção,
aura.
Atenção, criançada, eu farmei aura.
Áurea não, é aura, meu filho.
Atenção, criançada, atenção, Maria Clara gurizada, eu formei aura.
Formei não, desgrama.
Desiste, Fabio, desiste.
É farmei aura.
Aí fica difícil. Aí fica difícil.
A saideira.
Ó, Fábio, seguinte, ó, deixa eu dar aqui uma notícia importante. Circulou ontem na rede social que hoje, quinta-feira, dia 14, haveria Operação Tartaruga com os rodoviários. Falei com meu amigo Dom cedo, ele sempre solicito com a nossa equipe. Coloquei ele no ar, no Acorda Meu Povo, e ele disse que nada de Operação Tartaruga hoje. O que vai acontecer serão 2 audiências, né? 2 assembleias, melhor dizendo, 2 assembleias geral extraordinárias, 9:30 da manhã e a outra 15 horas. Tomara que todo esse movimento que está aí ocorrendo com os rodoviários, semana passada, Operação Tartaruga, né? Saída da garagem aí, né? Por volta das 4 da manhã até 8 da manhã, sem ônibus, tomara que não seja um começo de uma greve. Hoje haverá assembleia 9:30, 15 horas. Tomara que não aconteça greve, viu? Pode haver? Pode. Mas tomara que não. Fábio, é o seguinte, ó, trânsito no entorno da Fonte Nova, tudo fluindo, passando agora aqui pela região do Vale do Nazaré, sentindo aqui Liberdade, para atender uma denúncia. Por aqui, amigo, tudo tranquilo, sol brilhando, e o Vitória hoje vai tirar o Flamengo. Volto com você.
Valeu, obrigado, Cabelinho. Então, possibilidade de greve, viu, prefeito Bruno Reis? Embora o dono assuma, hoje tem risco sim de uma manifestação pesada após a segunda assembleia da tarde, que está prevista para as 15h30, tá? Então é isso aí. Alô, Everton Bruno! Um abraço, meu irmão, tá aí acompanhando também o nosso programa. Vamos lá, vamos pro povo, eu quero você, antes disso, ó, rapidinho, deixa eu só ler o que mandaram aqui, não me identifique. Sobre o que disse Bruno Reis, não existe apoio, não existe isso, ele não sabe o que tá falando. O prefeito está completamente equivocado e sem conhecimento algum da realidade dos alimentos, tá? Tô obrigado, em breve a gente vai ligar pro Ailton da AEC pra poder a gente trazer uma entrevista detalhada sobre isso. Diga, Luiz Guilherme.
Tem vídeo aqui, tá? Cavalos na pista, na Suburbana agora, próximo à garagem da Integra, antiga Boa Viagem, Fábio. Os ouvintes mandou pra gente.
Cadê no YouTube?
Tá rodando no YouTube aí já.
Só, aqui, só ó, tá áudio. Os cavalinhos andando no meio da rua aí, ó, tá vendo? Suburbana, aí, ó, tá vendo? Aquele lá do motorista de APP. Aí, Fábio Gomes, ó.
Aí, tá vendo aí? Suburbana. Esses aqui, aí, ó, não são os cavalos do Fantástico, não, viu?
Aí, ó, tá vendo?
Tá vendo aí que bagunça? Suburbana, é aí. Isso aí, tá certo? Tá, eu vou voltar pro aqui, povo, 189 aparelhos ligados nesse momento.
Aí, Fábio Gomes.
A gente, ó, tira esse som daí, meu irmão, quer me deixar doido? Aí no YouTube da BNews TV, o Ricardo França, qual foi o crime que Lula cometeu ao receber financiamento do Master pro seu filme?
Não recebeu.
E qual foi o crime, não, Fábio, que Flávio cometeu? CPI do Master já. Valeu, Afonso diz, a Sadinha perdeu, foi, não sei, meu irmão, já disse que eu tava sem internet, o que importa é falar do Vitória, Vitória hoje vai brocar.
A gente tá citando essa questão aqui do filme de Lula ter recebido, porque uma discussão mais cedo com um amigo meu, ele mandou uma mensagem pra mim aqui dizendo que o filme de Lula e o filme de Temer recebeu incentivo também, patrocínio do Banco Master, e eu fiz já uma pesquisa aprofundada aqui e não recebeu.
É porque Maguinho fez o exposed, né?
É,
acabou,
exato,
expondo o amigo.
Expondo, não, abrigo uma discussão sobre um assunto que tá, né, que a gente
que é
vive isso aqui.
Público.
A gente vive isso daqui todos os dias, Fábio, e os ouvintes, eles trazem, né, essas pautas calorosas para o programa, e não é diferente no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem um amigo que tá do nosso lado, que tá defendendo um lado, né, e fervorosamente.
E esquece de olhar as coisas.
Exatamente, né? E hoje de manhã aconteceu comigo, não é diferente de vocês aí, que já deve ter acontecido também, e ele mandou para mim posteriormente, quando eu falei sobre a situação, que tava todo mundo envolvido, e seria feio para essa situação de tanta proximidade do Flávio Bolsonaro com um cara que tá sendo julgado por um crime pesado no Brasil, né, de roubo à nação, que é o Vorcaro. Aí ele disse que não, que Flávio tava certo e tal, e disse que Lula tinha recebido.
Eu vou botar dois áudios, na volta o candidato, tá, o pré-candidato, atenção, viu, Bahia, o pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, ele se manifestou sobre o que tá acontecendo desse áudio vazado. Eu vou soltar dois áudios, na volta vocês vão acompanhar.
BNews agora.
Tem três assuntos aqui rapidinho. Primeiro é aquelas motos que andam com farol apagado de noite. O tempo todo esses caras com farol apagado de noite. A gente tá dirigindo, do nada esses caras aparecem na frente da gente, vem por trás. E aí é um Deus nos acuda, meu irmão. Ah, porque é perigoso entrar na favela. Pronto, bota um dispositivozinho. Entrou na favela, paga o farol, saiu, pegou a rua principal, liga de novo o farolzinho bonitinho. Porque a gente, quando anda com farol apagado, tá com a luzinha queimada, é multado. E esses caras pintam e bordam de noite aí e ninguém faz nada, né? Tem que ter uma fiscalização sobre isso aí, entendeu? Outro é aquelas carreiras que saem lá do porto também, com os farol traseiro, tudo apagado de noite na BR, chovendo, quando a gente vê já tá em cima já, entendeu? Tem que ter uma fiscalização também sobre aquelas carretas.
Valeu, meu irmão, é isso aí, é questão do trânsito, o risco à vida, né? Isso dá raiva mesmo. Eu vejo direto, e não é só moto não, viu? Carro também, aqui você vai aqui nas avenidas principais, o cara com a luz apagada esquece de ligar, e se esquecer de ligar pode custar a vida sua e do outro, né? E o pior é que geralmente esses irresponsáveis nunca se lembram. Tem um acidente, que morre é o que tá do outro lado.
O inocente,
o inocente,
né? A vítima, na verdade.
Que não tem nada a ver com essa história, tá? Vamos lá, mais um áudio aí.
Ô, Fábio, bom dia, Fábio. Aqui é Antônio Matias de Cosme de Faria. O Fábio trabalha aqui no Itaigara, Fábio, no condomínio, sou porteiro. Ô, Fábio, você acredita, Fábio, que os caras chegou essa noite, 3h, cortou o fio do poste que entra pra dentro do prédio, certo? Aquele fio bem grosso. O prédio tá todo sem energia até agora. Ele começou a cortar 3 horas da manhã. Eu liguei pra polícia, 3 horas da manhã. Os caras levou meia hora num poste cortando o fio e até agora não chegou uma viatura, velho. Você acredita num negócio desse? Taigara tá. Taigara tá pisteado, velho. Não sei mais o que tem que fazer nesse Taigara, não. Saciseiro tá virado na desgrama.
Tá mesmo.
Valeu? Bom dia pra tudo aí, minha galera.
Valeu, a galera que tá com a gente, hein, porteiro, funcionário do prédio, a galera que batalha aí de noite, madrugada, mas ficam ligados, vão pra casa ouvindo a gente, um beijo no seu coração, irmão, parabéns pelo trabalho, viu? E é isso, são os The Walking Dead, né, e o que a gente fala aqui, mas não tem jeito, tem jeito, e aí a questão de polícia, a polícia vai lá, leva pra delegacia, já tá solto, e aí volta a roubar fio, o prejuízo é sempre do estado e do município, e muitas vezes o prejuízo é do setor privado mesmo, né? Porque quando vai cortar, se for alguma coisa de dentro do prédio, quem vai pagar? O síndico. Quem vai pagar? Os moradores. Tem jeito. É isso aí. É lamentável ter que dizer isso, mas essa é a realidade que a gente vive todos os dias. Tá certo? Vamos ouvir Romeu Zema, pré-candidato pelo Novo à presidência da República. Ele também se pronunciou depois do vazamento do áudio de Flávio Bolsonaro fazendo pedido financeiro ao Vorcaro, né? Sobre, né, um investimento, um financiamento para o filho de Jair Bolsonaro. Vamos lá.
Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Flávio Bolsonaro.
Olha aí, segura aí, olha aí, o Zema também se pronunciando. E pra poder a gente não perder tempo, que a Magrini pode comentar e Luiz Guilherme também. Ontem, né, ao nosso Zé Eduardo na BNews TV, foi a vez de Jax Wagner se manifestar. Jax Wagner, inclusive, alfinetou essa declaração de Romeu Zema, por isso que eu tô trazendo na sequência. Depois que ele viu a manifestação do Zema, Jax Wagner também resolveu falar, lembrando que o Wagner também é citado com relação com Vorcaro, tá? O Jax Wagner do PT também é citado com relação com Vorcaro. Pra gente não esquecer, a gente vai lembrando sempre, meu papel aqui é do diabinho, do capetinha, de ficar lembrando a vocês isso. Vamos lá ouvir o que é que disse o Jax Wagner ao nosso Zé Eduardo.
Tá errado na fala dele. É dizer que condena as práticas do PT. Qual é a prática do PT? O roubo do Zelinho do INSS, quem é que estourou? A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União do governo Lula. Quem é que estourou e liquidou o Banco Master? O Banco Central indicado pelo presidente Lula. Então, Rosema, você estava sempre dando apoio a esses caras e agora fica querendo tirar de bom moço. Mas você, aliás, no fundo de pensão também parece que fez investimento no banco do Vorcaro. Então, eu, Zé Eduardo, que não gosto de ficar apontando dedo para ninguém, mas Deus é grande e a verdade vai brotando, e ela brotou de uma forma escandalosa com essa revelação de 130, 140 milhões. Você não pede 140 milhões para ninguém que você não tenha muita intimidade com alguém que você já não tenha prestado muito favor. Não tem explicação razoável, é trambique puro.
Tá errado na... Olha aí, Jax Wagner chamando o Flávio Bolsonaro de trambiqueiro.
Trambiqueiro, né?
Trambiqueiro, eu quero ver no debate se Jerônimo e a Semineto vão tocar nesse ponto, viu, Magrini?
É, rapaz, vamos ver, né?
Pare de ficar brigando com seu amigo, você não para de digitar, pare mesmo.
Não, rapaz, não tô brigando, não, eu tô pesquisando aqui, tô vendo informações aqui sobre...
Tá vendo um briefzinho, né?
Ele tá pesquisando pra mandar pro amigo, pra continuar vendo.
Não, eu tô aqui atento ao programa, tô vendo as discussões, né, sobre essa questão do financiamento de filme, que é um recurso privado de um patrocinador, né? E realmente aqui, ó, a coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, relata que o Vorcaro injetou dinheiro no filme de Lula e também no filme de Michel Temer. Então,
olha aí,
os dois partidos, então.
Os dois partidos, mas não tem nenhuma
comprovação.
É, não tem ainda, né? Mas a comprovação sobre o filme de Jair Bolsonaro são a gente não tá discutindo o investimento feito sobre o patrocínio.
Eu cheguei a dizer, inclusive, que é normal ter patrocínio.
Exatamente.
De buscar dinheiro,
o que
buscar
recursos. O que a gente tá questionando não é isso. O que a gente tá questionando é que é um cara que tá preso e que mostra uma proximidade muito grande com o senador da República e candidato a presidente da República, que é o Flávio Bolsonaro.
E que ainda chegou a negar qualquer tipo de contato. Exatamente.
Que ficou nervoso, que ficou estressado e o pior de tudo, viu? Mostra uma submissão, uma maneira de se expressar. Por favor, irmão, estamos precisando aqui do dinheirinho. Sabe, é um negócio humilhante.
Não foi brabo, não.
Não foi brabo, não. Falou, irmão, se não tiver como, tá bom, muito obrigado, a gente vai atrás. Não, irmão, é
como
porque...
Como se fosse uma relação para além do comercial, né?
Você já deixou aberto e claro que a gente pode te cobrar, mas olha, eu tô até sem jeito, pô. Rapaz, eu achei feio aquilo ali, viu? Parecendo eu pedindo dinheiro emprestado a Fábio Gomes, rapaz. É.
Vamos lá, vamos embora. Deixa eu colocar o Betinho Antônio aqui.
E aí, Fabinho, tudo bem? Como é que você? Tudo tranquilo?
E realmente aqui.
E o Remo ontem? Tem um par de Remo lá, um pra você, um pra Paulinho, né? Pra você remar essa semana lá na Estela Mar. Outra coisa, eu não sou muito metido com política, como você sabe disso, me conheço há muitos anos. Que moral tem esse PT pra falar em bandidagem e corrupção? Todos eles envolvidos. Olha o caso do INSS e os demais casos. O pessoal do PT não assinou a CPMI do banco, que agora está com essa burocracia. Não estou defendendo um nem outro, mas o PT não tem moral para nada. O PT é envolvido totalmente em corrupção. Bom dia, meu filho. Deus te abençoe.
Valeu, meu tio. Um beijo para você. Tá aí o povo participando, o povo mandando mensagem. Vou para os ouvintes, mas antes aqui no YouTube da BNews TV, a gente vai lendo as mensagens. Vão aqui mais de 207 aparelhos ligados simultaneamente, hein? A galera vai participando. O Murilo diz, Renan Santos, o Jorge Santana, Wagner pode falar tranquilo, agora a Rui nunca explicou o dinheiro dos respiradores. GCE, onde a fumaça tem fogo. Aqui a galera vai mandando mensagem, vai participando, vai lá, deixa a sua mensagem no YouTube da BNews TV.
Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, Magrini, bom dia a todos aí da bancada. Eu sou Márcia, da Alemanha, Berlim, e tô assim um pouco triste com o meu Bahia, né, que perdeu, mas bola pra frente, e temos que trocar esse treinador, que esse treinador realmente, todos os treinadores quando o time perde vai embora, esse nunca vai embora, parece que é vitalício do Bahia. E hoje eu tô torcendo sim pro Vitória, peça a Deus que o Vitória ganhe hoje, hoje eu sou rubro-negro.
Eu também, meu amor, obrigado, um beijo pra você, vamos lá, vamos voltar pras ruas da cidade, a prioridade é sempre ele, o queridinho da galera, venha Six Seven!
Muito bem, meu querido Fábio Gomes. Fábio, estamos falando ao vivo, aqui direto do Barbalho, bem ao lado aqui, Fábio, do Colégio Iceia, né, um colégio muito conhecido aqui na capital, né, ao lado aqui no Barbalho. Bom, o que é que aconteceu, Fábio? Ano passado, você lembra daquela chuva que deu no mês de novembro, que trouxe muito transtorno para a capital baiana? Você lembra, Fábio?
Com certeza que eu lembro. Você acha que eu ia esquecer daquela chuva de novembro? Claro que eu lembro.
Meu amigo, e até hoje, Fábio, aquela chuva que caiu em novembro tá trazendo descaso aos moradores aqui da rua Tales de Freitas, bem ao lado aqui do Colégio Iceia. O que é que aconteceu naquela ocasião? Uma árvore de grande proporção caiu aqui sobre a fiação. Você acredita, Fábio? Pelo amor de Deus, amigo, ainda tem tronco aqui de árvore em cima de um passeio. Para as pessoas passarem, tem que passar pelo meio da rua. Criança, adultos, né, pessoas de idade, senhoras gestantes, tô aqui com o seu João, que tá muito, por sinal, revoltado com esse descaso. Seu João, bom dia, muito obrigado por atender aqui a nossa equipe, e esse descaso aí tá atraindo ratos, sariguês, entre outros, né, entre outros bichos que não é bom nem falar. Tudo bem, seu João? Bem não tá não, né?
É, infelizmente não está bem, porque já tentamos de todas as maneiras resolver o problema e ninguém se pronuncia e ninguém toma nenhuma atitude. Nosso problema é de recompor a calçada e reconstituir a iluminação pública da
da via. Que inclusive o senhor estava me dizendo, Fábio, que quando essa árvore, quando o tronco caiu aqui sobre a fiação, tem um poste aqui que a gente está vendo, é um poste novo. Nesse poste tinha uma lâmpada e agora eles colocaram o poste, não colocou a lâmpada, escuridão.
E não há meio de se conseguir que se faça isso.
Quer dizer, são dois problemas, problema aqui para retirar esse tronco, que é a Seman, e a Coelba colocar ali um, eu esqueci agora, recolocar uma lâmpada, aquela garra que segura a lâmpada.
Exatamente, exatamente. É só isso que a gente quer.
Só isso.
Mais nada.
Tá aí, Fábio, seu João, morador aqui da casa dele, Fábio, para o tronco ali, dá em torno de 20 metros. O tronco tá ali, ó, tomando todo o passeio. Vocês estão vendo aí o vídeo que eu fiz aqui com ele. Meu amigo, que descaso! Desde o ano passado, novembro, o tronco de árvore tá aqui.